Senhores deputados, se me dão a honra de iniciar aqui a nossa audição, queria deixar desde já também os meus cumprimentos. Aliás, é uma honra, se me permitem, ter aqui um ilustre painel, para mim, que são conhecidos da região do Alentejo e, sobretudo, do Baixo Alentejo. Deixem-me só dizer, ou um sublinhado, e agradecer-vos, não só enquanto membro da Assembleia da República e deputado, mas também enquanto cidadão, permitam-me também invocar essa condição do vosso ato de cidadania. Arrisco a dizer que muitos de vocês já são, pelo menos, avós, que têm certeza muitas solicitações na vossa vida, mas mantêm essa teimosia que é tão alentejana e tão portuguesa de querer fazer mais qualquer coisa, como nós costumamos dizer, a cada dia que cá estejamos. E eu queria deixar esse agradecimento forte, sincero e justo, sobretudo, porque tenho testemunhado até também da vossa parte. É também um prazer entre vocês os quatro ter um anterior deputado, diria eu que um deputado, uma vez deputado, para toda a vida, o José Soeiro, com o qual eu também me habituei a partilhar algumas ideias, ainda que tenhamos algumas diferenças dentro do arco da democracia, mas temos de certeza um denominador comum, que é a paixão que temos por o Alentejo, por o interior do país. E por isso esse modo de defender o interesse nacional, assegurar a coesão territorial e promover o desenvolvimento é precisamente o modo também que é colocado neste documento para os peticionários, diria eu, se me permitem também, para vos poder apresentar. Temos o Coronel Agostinho Morato Grilo, Engenheiro Morato Grilo, como tantas vezes o trato, mas também o José Soeiro, nosso colega, foi deputado eleito precisamente por o Círculo de Beja. O professor Manel Tão, também aqui connosco, investigador e professor na Universidade do Algarve. Deixei para último, propositadamente, também o Dr. Manuel Valadas, que é o porta-voz da plataforma Cidadã Sim, e neste caso o aeroporto de Beja, e também deixar um cumprimento coletivo para vocês. Sem mais delongas, definiria também aqui a grelha de tempos. Nós iremos colocar 10 minutos ao proponente, e que irá ficar ali naquele relógio que temos em frente, a ficar essa contagem temporal, e uma primeira intervenção poderão dividir entre vocês ou utilizar da forma que melhor o entender. E depois serão dados 3 minutos aos grupos parlamentares aqui presentes e, afinal, novamente, devolvo 10 minutos novamente para que o grupo de proponentes aqui presente faça a gestão do tempo entre vocês da forma que melhor entenderem. Por isso, com a permissão dos meus queridos colegas, daria desde já para pontapé de saída os primeiros 10 minutos, precisamente à plataforma, e usem o tempo da forma que melhor entender entre vocês. Dr. Manel, sim.
Da plataforma Cidadã Sim ao Aeroporto de Beja, queremos expressar a nossa gratidão de nos receberem nesta comissão, porque consideramos que a Comissão de Economia na Casa da Democracia é talvez a comissão uma das mais importantes desta Casa. Não? E, portanto, como o excelentíssimo Sr. Deputado já falou no nome das pessoas, eu dispenso-me de apresentar, e só um detalhe: nós estamos aqui hoje por causa da petição, que foi entregue, e fundamentalmente por causa de uma questão que para nós é fundamental, que é a linha do Alentejo no percurso entre Beja, Ourique, Foucheira e a variante ao aeroporto de Beja. Mas de imediato passo a palavra ao professor Tão. Muito obrigado.
Professora, sim. Professora, só ligo o microfone, por favor, só professor, para se poder fazer ouvir, sim.
Tá. Ora, boa tarde a todos e uma vez mais, permitam-me renovar o nosso obrigado pela atenção que nos dispensam Fundamentalmente, aquilo que eu gostaria de começar por dizer era, no que diz respeito ao aeroporto de Beja, esta plataforma cidadã, que é um grupo que não tem outro interesse que não seja o da dinamização do Alentejo, do sul do país e de todo Portugal, nunca preconizou, contrariamente a algumas informações, que o aeroporto de Beja fosse o grande aeroporto de Lisboa. Não é nada disso. Nós, o que defendemos é que o aeroporto de Beja seja complementar, quer ao aeroporto de Lisboa, seja o velho, seja o novo, independentemente daquilo que a Comissão Técnica Independente decidir e o Governo e bem decidirem, e também ao aeroporto de Faro. Quer dizer, nós temos, na situação do aeroporto de Lisboa, há aqueles 32 ou 30 e tal milhões que todos nós conhecemos, mas também temos em Faro um problema complicado num aeroporto que foi desenhado para 6 milhões de pessoas e que neste momento está com perto de 10 milhões e a crescer a um ritmo de 1 milhão novo a cada 2 anos. E que não pode ser expandido. E, portanto, o que se passa é que, evidentemente, depois da decisão do novo aeroporto, ou seja lá o que for, vão decorrer, e isto diz a própria Comissão Técnica Independente, 10 anos, ou eventualmente mais, e é preciso, de facto, arranjar uma solução complementar que possa acudir à questão dos aumentos de tráfego. O que é que nós temos em Beja? Temos um aeroporto que está construído, mas que carece, é manco naquilo que são as acessibilidades. E depois, as acessibilidades têm a ver com a questão do Interland aeroportuário. Uma das coisas que muitas vezes é veiculada na comunicação social é que Beja é muito longe. Mas eu pergunto, o que é ser longe? Onde é que nós, como dizemos em Inglaterra, traçamos a linha vermelha e dizemos assim, até esta linha vermelha é perto, a partir desta linha vermelha é longe. Ora, temos que quantificar, e para quantificar nós temos que ter em consideração a tipologia dos passageiros e o valor do tempo dos passageiros e o próprio propósito da sua viagem. Quer dizer, um passageiro de negócios não é a mesma coisa que um passageiro de lazer. Ora, quando nós olhamos para os 32 milhões, ou que venham a ser 40 milhões daqui a 10 anos na região de Lisboa, ou que venham a ser 12 milhões em Faro, nós devemos perguntar não apenas quantos passageiros são esses, mas que tipo de passageiros são. São passageiros de negócios? São passageiros de lazer? Por exemplo, em Faro, praticamente é tudo passageiros de lazer. Ora, esses passageiros são passageiros que não se importam, como nós temos, por exemplo, aqui o aeroporto de Stansted, que fica muito longe de Londres, longe entre aspas, mas lá está, ele fica ao pé de Cambridge e depois há um comboio para lá que demora qualquer coisa como 50 minutos. E, basicamente, eu gosto de mostrar o tema que é um passageiro de negócios privilegia o acesso rápido ao centro da cidade e está disposto a despender da sua carteira ou paga o seu emprego uma tarifa aérea bem elevada. O passageiro de lazer, não, quer um voo baratinho, mas se quer um voo baratinho, bom, então a partir daí ele vai ter que suportar uma viagem até ao destino final ou até ao centro mais dilatada. Quer dizer, quando uma pessoa arranja um voo barato de Lisboa para Paris, não vai para o centro de Paris, vai para Beauvais. E depois tem um autocarro, e nós temos aqui vários exemplos, tem um autocarro que o leva até à Porte Maillot, até lá à Défense, que demora uma hora e um quarto, uma hora e meia, consoante as condições de trânsito. O que nós temos aqui é que se Beja tivesse a linha do Alentejo completamente requalificada, tanto na sua vertente norte como na sua vertente sul, seria potenciada para ter a sua área de influência, ou seja, a sua zona de mercado potencial, projetada para Lisboa numa hora e um quarto, ou uma hora e dez até Sete Rios, e numa hora e dez, ou uma hora e um quarto, até Albufeira. E com um investimento relativamente, como vamos ver, relativamente simples e execuível. Houve um estudo que foi realizado em 2015 pela REFER sobre a linha do Alentejo, em que, no fundo, as ações que eles propunham era toda a sua requalificação e eletrificação. O traçado é bom, que é uma coisa que não é muito vulgar nas linhas convencionais em Portugal. Geralmente, nas linhas convencionais que nós temos, ou temos raios de curvatura pequenos, ou temos rampas complicadas. A linha do Alentejo não tem nada disso. praticamente o que nós temos na linha do Alentejo é a necessidade de uma variante que sirva à Aerogar de Beja, como aponta, isto são tudo extratos do estudo da REFER de 2015, depois também aquilo que seria uma intervenção pontual na zona de Santa Vitória, que seria uma correção da curvatura, algo muito, muito reduzido e que permitiria uma uniformização de velocidades de 200 ou 220 km por hora entre Beja e Ourique, onde de facto a linha já está eletrificada. E depois também uma concordância de evitamento de Casa Branca, para quê? Para acelerar as relações de Beja com Évora e também com a própria Extremadura, sem necessidade de uma reversão na estação de Casa Branca. Isto são os custos que estavam definidos em 2015 para todas estas intervenções. É preciso aqui fazer notar que a intervenção de Casa Branca para Beja já está contemplada a nível do PNI 2030 e, portanto, aqui o que está em causa é a parte complementar de Beja até Ourique. E se nós tivermos em conta a atualização daquilo que são os custos da intervenção, tendo em consideração a inflação que hoje vivemos, infelizmente, nós estamos a falar de uma coisa de 130 milhões de euros para Beja-Ourique, ou seja, 0,6% daquilo que é o montante total do PRR. Portanto, nós estamos a falar de uma obra inexequível, estamos a falar de algo que tem perfeito cabimento orçamental e que corresponde, é assim, com esse dinheiro nem sequer um quilómetro de linha metropolitana conseguimos fazer em Lisboa com o tipo de geologia que nós aqui temos. E depois há aqui uma coisa muito interessante. Quando nós olhamos para estes mapas de enquadramento, basicamente o que temos aqui é a justificação e o porquê de a necessidade da reabertura e requalificação do troço entre Beja e Ourique transcender a própria questão do aeroporto. O que é? Quando nós comparamos aquilo que aconteceu em 2012, houve troços que foram desativados, enfim, temos ali alguns que é o ramal de Caças, temos também o Beja-Ourique e depois tínhamos na altura também a linha da Beira Baixa, que estava interrompida na sua plenitude entre a Covilhã e a Guarda. Ora, no tempo atual, nós temos que a linha da Beira Baixa já está toda reconstruída e requalificada. Portanto, nós temos atualmente obras em curso na linha da Beira Alta e é graças a essa requalificação que nós temos a possibilidade de desviar comboios de mercadorias para a fronteira de Vila Formoso. Se isso não tivesse acontecido, hoje nós não teríamos acesso a essa fronteira. Estamos a falar de qualquer coisa como meia dúzia de comboios de mercadorias por dia. Ora, o que é que vai acontecer a partir de 2025? Nós vamos ter o novo Corredor 16 com a ligação Évora a Elvas, que vai facultar, finalmente, uma ligação rápida através do Alentejo para a logística do Porto de Sines. Só que isso corresponde a um Interland de Madrid, fazendo fé naquilo que é o estudo Neptuno do Porto de Sines 2012, a 800 mil TEUs por ano, ou seja, 40 comboios de mercadorias por dia. Esses 40 comboios de mercadorias vão passar todos pela Península de Setúbal, ou seja, pelo entroncamento do Poceirão. E se não tiverem uma redundância, designadamente através de Beja, com esta reabertura, é de facto algo que deixa o Porto de Sines numa situação muito vulnerável. Portanto, a reabertura desta linha não é apenas importante para conferir a Interland aeroportuário a sul de Beja no que diz respeito ao problema do aeroporto de Faro, particularmente nestes 10 anos em que nós não vamos ter construído seguramente um novo aeroporto em Lisboa, nem sequer vamos encontrar uma solução para Faro, mas também para a questão da logística de Porto de Sines. Portanto, estamos a falar de algo que, isto são extratos daquilo que é o PNI 2030, em que temos também, lá está, a requalificação do Casa Branca Beja, mas temos aquele hiato naquilo que é o Beja-Ourique, mas onde se contempla estudos de pertinência por parte das infraestruturas de Portugal para o troço Beja-Ourique. Eu diria que o estudo de pertinência já foi realizado com bastante detalhe em 2015 com o estudo da REFER. E, portanto, essas necessidades, todo esse financiamento está identificado e todos esses benefícios também. E isto é também aquilo que é tirado do site da Refer no que diz respeito à linha da Beira Baixa. Eles próprios falam na questão da malha ferroviária, de ter uma redundância ferroviária e de contribuir para aquilo que é a coesão territorial. Portanto, quando nós vemos o que é que nós podemos fazer com esse pequenino troço, e este é o meu último slide, com esse pequenino troço, que são 130 milhões de euros, uma coisa irrisória, que transformação ele nos permite fazer, não apenas em termos logísticos, não apenas em termos do Interland aeroportuário, mas também de todo o território. No fundo, quer dizer, nós temos uma dorsal que nos permite articular todo o sul de Portugal sem passar pela Península de Setúbal. Temos a articulação com o Corredor 16, das três capitais alentejanas, que uma vez mais passam a estar ligadas por caminho de ferro. Uma coisa que já não existe desde 1990. Passemos a ter isso. E mais ainda, temos praticamente uma ligação do Algarve através do Alentejo até à Beira Baixa e até Vilar Formoso. No fundo, o que nós temos aqui é a reedição daquilo que é o nosso IP2 rodoviário, versão caminho de ferro. E com um orçamento perfeitamente execuível para aquilo que são as possibilidades que nos abrem, quer o PRR, quer o pacote de 2030, e que é uma oportunidade única que nós não estamos em condições de deixar passar. E era aquilo que eu tinha a dizer.
Senhor, posso sim. Nem me atrevi a interrompê-lo, apesar de perceber que já tinha passado os 10 minutos, mas...
Não foi.
É para nós, de certeza, mais reforçoso em termos de conhecimento aquilo que acabou de nos transmitir aqui também. Eu iria passar agora os grupos parlamentares e daria desde logo a palavra ao deputado do PSD. Tenho indicação que é o Jorge Mendes. Faz favor, colega. Sim, sim.
Permite-me apenas uma nota prévia. Sim, sim. Para darmos uma justificação, porque quer eu, quer o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, teremos que nos ausentar imediatamente após a intervenção do Sr. Deputado e, portanto, pedir-vos desculpas por isso, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, sendo certo que ficará ainda convosco o nosso colega, o Sr. Deputado António Topa Gomes. Muito obrigada.
Está justificada a ausência.
Muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigado. Queria cumprimentar todos os elementos subscritores desta petição, defender o interesse nacional, assegurar a coesão territorial, promover o desenvolvimento. Esta casa, denominada Casa da Democracia, tem sempre muito gosto em receber os legítimos signatários de petições. Geralmente as petições procuram, junto da Assembleia da República, levantar ou colocar à acusação da Assembleia problemas e formas de solução desses problemas. Digamos que é um contributo da sociedade civil para a informação da Assembleia da República, dos deputados, e para que nós possamos, a seguir, tomar as devidas providências em termos legislativos para solucionar alguns dos problemas que existem, acolhendo em todo ou em parte as vossas pretensões. Eu não nasci no Alentejo, nem vivo, mas conheço muito bem o Alentejo, quase profundo, porque desde 91 que até 2008 ir para a política, digamos assim, desenvolvi trabalhos em Sines, muitos, Ferreira do Alentejo, Redondo e Austrel, nas antigas Pirites alentejanas. Em 92, portanto há muitos anos. E, portanto, conheço bem a realidade do Norte, do Alto e do Baixo Alentejo. E, claro, quando olhamos hoje para o território, numa perspectiva de alguma coesão que se procura, sempre territorial, nós temos claramente um eixo Lisboa, Évora, Elvas, Badajoz, com um Campo Maior ali ao lado, sempre dado o seu polígono industrial. Depois temos um eixo mais a centro-sul, que era Sines, e depois acoplado agora ao aeroporto. Realmente, com o aeroporto de Beja, procurou-se criar ali, digamos, um polo dinamizador e arrastador do desenvolvimento do Alentejo. E não podemos esquecer que isto começou em 2000, estamos a falar do aeroporto de Beja, com o reconhecido interesse de utilizar a base aérea para fins civis. E o primeiro voo inaugural foi em 2011. e que, infelizmente, de então para cá, a operação aeroportuária do aeroporto de Beja até ficou muito aquém das expectativas, mas, pegando nas suas nas palavras, do, creio que do... não percebi... Sou Manuel, que a ligação ferroviária é fundamental para a ligação destes dois eixos. E, portanto, nós já tivemos aqui várias iniciativas, de vários grupos parlamentares, em que se defendeu a necessidade de revitalizarmos esta ligação ferroviária para todo o Alentejo, mas, sobretudo, olhando nessa perspectiva de eixos e polos de ligação destas duas áreas. Elas estão ligadas, naturalmente, ao Alentejo, mas, realmente, o Alentejo é tão grande, digamos assim, que parece que temos... Eu sei que há algumas rivalidades, portanto, entre os de Beja e os de Évora, mas, tirando isso à parte, que agora não nos interessa, é fundamental criarmos aqui uma malha que ligue estes vários polos, que todos juntos são fundamentais para o desenvolvimento do Alentejo, sobretudo para que o Alentejo dê saltos em termos de progresso e desenvolvimento e se afirme neste contexto, sobretudo, a sul de Lisboa. E, portanto, da parte do PSD, nós com certeza que tomaremos em devida conta as vossas orientações. Nós estamos no final da sessão legislativa, mas com certeza que ainda durante o mês de agosto e princípio de setembro tomaremos com certeza aqui bom porto das vossas orientações e algumas iniciativas da nossa parte serão levadas em frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Eu agora dou a palavra imediatamente a seguir ao Partido Socialista e, neste caso, ao deputado Ricardo Pinheiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os peticionários e também as senhoras e os senhores deputados. Eu, quando me apercebi que, de facto, esta plataforma podia vir à Assembleia da República, imediatamente achei que era oportuno poder fazer esta intervenção, acima de tudo, enquanto alentejano. O Alentejo... é uma das regiões do país que, de facto, não tem vivido, por diferentes governos, os investimentos de coesão, não do ponto de vista da política comunitária, porque, de facto, há regras comunitárias, assim o exigem, a que regiões que tenham menos de 75% do produto interno bruto da União haja uma redistribuição de fundos que complemente e que ajude essas regiões. Mas o que é certo é que o deserto demográfico que estas regiões têm vindo a viver tem sido absolutamente dramático para aqueles que todos os dias habitamos nestes territórios. Eu não posso, para já, altamente sensibilizado à forma e ao modo como estes quatro alentejanos, ou três alentejanos e um filho adotivo do Alentejo, eu penso que o Dr. Manuel Valadas, mas sei que vivo o Alentejo de uma forma absolutamente apaixonada, mas relembrar uma questão que aconteceu há sensivelmente 10 anos e que o Dr. Manuel Valadas aqui introduziu. Há 10 anos, a plataforma Melhor Alentejo analisava dois investimentos grandes para o Alentejo, onde estava já o aeroporto de Beja, mas um deles onde estava a barragem do Pisão, que neste momento e ao final deste mês é lançado um concurso de 70 milhões de euros para uma reserva de água de 116 milhões de metros cúbicos, nasce precisamente num exercício como aquele que estamos a fazer aqui. Também, e Dr. Manuel Valadas, mas em nome desta iniciativa de cidadãos, não posso deixar de falar numa questão. Eu recordo-me que nessa apresentação eu era um jovem autarca com 27 anos, e 27 ou 28 anos, e o senhor introduzia uma questão que era o sistema de salinizadora no Alentejo. O que é certo é que ontem, precisamente ontem, o Ministro do Ambiente da República Portuguesa anuncia a construção de uma barragem, de uma desalinizadora em Sines e anuncia também o procedimento concursal para uma iniciativa privada para a construção de uma desalinizadora no perímetro da rega do Mira. Sabe, aconteceu um investimento no Plano de Recuperação e Resiliência Português que visa o Alentejo, mas de facto o momento em que estas iniciativas devem ser tidas como momentos de respeito, mas acima de tudo para aqueles que em determinado momento da vida estamos na política, poder acreditar e fazer acreditar que estas questões são possíveis é um motivo de reforço, muitas vezes, ao desânimo que acontece em relação à forma como as desigualdades no território vão acontecendo. Parece-me perfeitamente, o governo português fez uma opção estratégica de investir 120 milhões de euros no Corredor do Sul. Eu acho que a forma como a representação partidária aqui está a acontecer permite dizer que foi um investimento que foi decidido em convergência de várias visões e ideologias políticas, mas de facto esta dinamização do corredor das linhas Beja, Funcheira, mas também Casa Branca, Beja, é extraordinariamente importante que possa acontecer. Sabemos que a Casa Branca Beja está previsto no PT 2030, em funções anteriores conhecia bem aquilo que era a dimensão da aplicação de fundos comunitários à ferrovia, são 90 milhões de euros que estão inscritos no PT 2030, mas que devemos, a partir de momentos como este, responsabilizar-nos a todos nós na possibilidade de fazer possível que esta aplicação ou esta visão que está inscrita no Plano Nacional da Ferrovia se possa também tornar real através de uma reprogramação de fundos comunitários, seja no PT 2030, eu duvido ou espero que não aconteça no Plano de Recuperação e Resiliência, mas introduzirmos aqui um momento onde os deputados, os autarcas do Alentejo se possam focar nesta dinamização e inscrição do PT 2030 para este troço que os senhores aqui nos apresentam. O aeroporto de Beja, eu nunca disse isto publicamente, ou pelo menos da forma que eu vou dizer agora, claro que sim, os alentejanos e o interior do país deve ter a ambição, mas a verdadeira ambição, de lutar para que aquela infraestrutura possa ter um uso. Eu concordo com a análise do professor Dão, é muito... A forma simples como o senhor aqui se apresenta merece todo o meu respeito, e eu acho que o respeito também dos deputados desta Casa. E claramente, eu também vou citar um homem que me educou profissionalmente durante uns anos, que foi o comendador Rui Nabeiro, e eu acho que é através de momentos como este que cada um de nós, independentemente das ideologias político-partidárias, devemos ficar com um minuto dos nossos dias a pensar na dinamização do aeroporto de Beja, mas também da inscrição deste projeto no PT 2030 para a dinamização da ferrovia numa zona de coesão como é o Baixo Alentejo. Obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. E agora darei ao PCP, neste caso ao deputado João Dias, também o uso do seu tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quero também agradecer a excelente apresentação que aqui nos fez o professor Manuel Tão. Quero cumprimentá-lo na sua pessoa, todos os outros que aqui estão, e cumprimentar também todos aqueles que se têm envolvido nesta plataforma cidadã. Eu acho que importa dizer aqui uma coisa que é mesmo relevante. É que os senhores e vossas excelências não estão aqui a defender exclusivamente, desde logo tem uma abordagem que não estão a defender apenas uma região do Alentejo, que é bastante vasta. Estão a defender todo o Alentejo. Mas não ficam só por aí. Estão a defender todo o país. É toda uma estratégia para o país que está aqui em causa. Quando estão a lutar para que aqueles investimentos que são estruturantes para o Alentejo, eles têm um impacto real naquilo que é a dinâmica económica do nosso país. E é isto que é de louvar perante aquela que tem sido a vossa persistência, insistência. Talvez não fosse a vossa iniciativa cidadã e não teríamos hoje tanta discussão à volta da pertinência destes projetos, do seu valor, do seu potencial. Tem sido, de facto, e reconhecemos que tem tido, de facto, aqui uma mobilização de vontades. Muita gente dos mais diversos setores da nossa sociedade tem estado com esta plataforma e, na verdade, esta petição que aqui nos trazem, mais uma petição, de facto, é reveladora disso mesmo. Esta capacidade de unir em torno de um projeto que é um projeto estruturante para o país. Por isso, nesta apresentação que o professor Manuel Tão aqui nos fez, de facto, a questão central sendo o aeroporto de Beja, mas nós não podemos olhar para o aeroporto de Beja como quem, nós sabemos, olha, uma comparação, mesmo mal comparado, um hospital é uma estrutura vital para a população, mas se tivermos no seu acesso um caminho de cabras, como nós temos, para o aeroporto, é evidente que não podemos dar acesso aos cuidados de saúde. E também aquilo que é o potencial deste aeroporto não pode, de maneira nenhuma, ser aproveitado se não lhe criarmos as condições para que o mesmo levante voo, por assim dizer. E por isso, a eletrificação e a modernização, que já está comprometida entre Casa Branca e Beja, é importante, mas tem aqui duas questões muito relevantes. E nesse sentido, o PCP conseguiu, ainda no passado mês de fevereiro, vir publicado na Assembleia da República uma resolução que resulta de um projeto do PCP e que, de facto, também vai ao encontro daquilo que está projetado. É a modernização entre Casa Branca e Beja. Fazer isto não chega. Fazer isto é criar o ramal de Beja. É desvalorizar absolutamente todo o potencial daquela região, todo o potencial daquelas infraestruturas. Há duas situações que aqui ficaram já claras e que importa deixá-las claras. E que o grupo parlamentar do PS, que foi quem viabilizou, porque tem a maioria absoluta, foi quem viabilizou esta resolução, é evidente, retirou duas questões que eram fundamentais. Uma delas era a variante, em que nós tínhamos que fosse considerada a eletrificação e a modernização da ligação entre Casa Branca e Beja, com a passante, com a variante, que já está estudada no estudo da REFER, essa é fundamental que seja feita. E outra que é a concordância para Évora, porque isto dá uma outra capacidade no Interland, em termos do que é o Porto Sines, e toda a relevância daquela linha. Desde logo, numa questão que é muito importante, professor Manuel, então, eu pedi-lhe o favor de poder esclarecer, que é a redundância, senhores deputados, a redundância que esta linha reveste de segurança nacional. Nós estamos a falar do Porto Sines, que queremos que ele seja, na Europa, no contexto europeu, do transporte, maior transporte de mercadorias que existe, que é o transporte pela via marítima, nomeadamente pelo navio, que este porto tenha toda esta viabilidade e esta potencialidade, porque ninguém coloca num navio de outra parte do mundo um contentor para vir para o aeroporto de Beja. É para, e não pode, perder tempo com reversões, isto significa perder dinheiro e perder capacidade de integração neste mercado. Depois, outra questão que nós também nos preocupa tem a ver com os estudos. Mais uma coisa que foi retirada, é sempre canalizada para os estudos. Professor Manuel Tão, naquilo que é a sua competência, enquanto estudioso destas matérias, diga-nos se é necessário mesmo mais estudos. Que, afinal de contas, o que é preciso estudar mais? Ou isto é de facto, e eu acho que nós temos que de facto... permita-me só, Sr. Deputado Nelson de Brito, que faça aqui a conclusão. Acho que nós, de facto, temos de estar unidos em torno deste, porque às tantas isto não vai lá com desunião. Mas também não podemos estar aqui a branquear que não há um envolvimento de todas as forças políticas que devíamos ter. Porque os estudos estão feitos e é uma questão muito importante. É claramente uma questão de missing links que nós temos ali. Enquadrado nesses investimentos, nós podemos ter a conclusão destas duas ligações, nomeadamente a variante, a concordância e a ligação entre Beja e a Funcheira, Ourique e Funcheira. E este aproveitamento, quando nós questionamos o Governo sobre a reprogramação, e vai haver mais reprogramações do PRR, o que é que impede o Governo de pôr ali uma migalha? É isto que eu quero colocar também. E desde logo questionar também os meus caros companheiros aqui de deputados. Muito obrigado.
Deputado, sim, disse... Há uns meses atrás era, há uns meses, agora, um ano e de qualquer coisa. É. Plataforma, devolvia novamente a palavra, porque não estou, deputados únicos, não discursos parlamentares. Devolvia novamente a palavra à plataforma, não sei quem é que os quatro vai utilizar da palavra. Da palavra. Sr. Manuel Tão, pode ser? Dou-lhe a palavra então, faz favor.
Bom, eu penso, assim, em termos de estudo, o estudo da REFER 2015 é suficientemente detalhado para, em si próprio, dispensar a realização de mais estudos. Quer dizer, eu não estou a ver porquê mais estudos. Quer dizer, está ali tudo identificado. A única coisa que falta ali atualizar, e particularmente naqueles valores que dizem respeito às intervenções necessárias em toda a linha do Alentejo, é a atualização relativamente ao agravamento do custo de fatores por via da inflação. Pronto, isso é uma questão que se faz com a atualização das obras públicas. Agora, há uma coisa que eu penso que é importante. Nós, no que diz respeito à linha do Alentejo, termos como referência a evidência empírica, não apenas daquilo que foram coisas que se passaram num tempo algo longínquo. Eu lembro-me, eu tenho um horário, eu era miúdo quando fui pela primeira vez passar férias para o Algarve, em 1976. E em 1976 o comboio rápido que havia do Barreiro para o Algarve era o Sotavento. E o Sotavento circulava por Beja. Porquê? Porque a linha do SAT estava em obras e havia uma linha para onde desviar o comboio. E se hoje a linha do SAD estivesse em obras, nós não tínhamos possibilidade de fazer serviços para o Algarve. Tínhamos um autocarro à nossa espera, não sei onde, ou em Grândola, ou uma coisa qualquer, e o resto ia tudo autocarro para Tunes. E na altura havia uma linha para onde desviar. Houve ocasiões, entretanto, onde, ainda com tração diesel, houve desvio de comboios de contentores de Sines para a Península de Setúbal através de Beja. Hoje nós estamos privados disso, porque não temos essa redundância. Mas temos aqui o que é atual, que é o próprio caso da linha da Beira Baixa, como eu falei aqui. Imaginem que nós não tínhamos reabilitado o troço da Covilha para a Guarda. E estávamos agora com as obras da Pampilhosa para a Guarda. Neste momento nós não tínhamos comboios para Vila Formoso. Não passavam por isso simplesmente porque não havia para onde desviar aquilo. Ou tinham que ir para Valença, ou tinham que ir para Elvas e depois dar uma volta muito grande, um grande rodeio através da rede ferroviária de Espanha. Portanto, a questão da flexibilidade da própria exploração ferroviária, independentemente da existência do aeroporto, é algo que é a razão, que a razão bem conhece, que, enfim, não deixa margem para dúvidas sobre a urgência, aliado também à questão da disponibilidade de financiamento até 2030, de nós reabilitarmos a linha do Alentejo no seu todo. No que diz respeito ao aeroporto, é a questão das acessibilidades e o que acontece ao que acontecer, com a decisão que, enfim, que o Governo tomará em função das recomendações da Comissão Técnica Independente. A própria Comissão Técnica Independente diz, numa década o aeroporto novo não vai existir. Não vai existir. E nessa década a economia não para. Portanto, a questão da pressão sobre os aeroportos, quer Lisboa, quer Faro, e particularmente Faro, que é muito complicado, porque a Lisboa ainda se pode fazer qualquer coisa, quer dizer, podem-se tirar certo e determinado tipo de voos, como voos executivos, pode-se tirar certo e determinado tipo de instalações que lá estão e transferir, por exemplo, para Beja, sem dúvida, pode-se fazer isso. Em Faro não se pode fazer. Em Faro não há espaço. O espaço cá em Faro é a Ria Formosa. Evidentemente, podemos fazer, se quisermos fazer uma segunda pista paralela em Faro, em termos de construção civil, nós fazemos, mas rebentamos com a Ria Formosa. Portanto, não podemos perder aquilo. E nós estamos a crescer a 1 milhão de passageiros a cada 2 anos em Faro. Portanto, necessitamos de um aeroporto de apoio. O único aeroporto de apoio, só temos 2 aeroportos de apoio ali. Um é Sevilha-São Pablo, que fica a quase 200 quilómetros. Do outro lado, Guadalquivir. Ou então temos Beja. E para Beja precisamos, de facto, da linha do Alentejo e de comboios que passem lá. E que possam, de facto, para aquilo que é o segmento de mercado de lazer e que tem um valor do tempo baixo, atender, de facto, a essas necessidades. E, portanto, aí a questão da reconstrução de toda a linha do Alentejo na sua plenitude, com a reabertura e a requalificação do troço de Beja para Urique, é qualquer coisa que é instrumental. Nós não conseguimos, juntamente naturalmente com a questão da Aerogar e da variante ao aeroporto, e eu diria também a questão da concordância de evitamento de Casa Branca. Há aqui, o estudo de 2015 identificava 2 versões, uma versão mais barata, muito próxima à estação de Casa Branca, e outra das Alcáçovas, que seria algo mais caro, mas também com outro tipo de benefício, era colocar Beja e Évora a 30 minutos uma da outra, o que quer dizer fazer de Beja e Évora uma cidade única. Ou seja, criar escala, que é uma coisa que nós precisamos de pão para a boca no nosso território. Nós, por exemplo, a nível do Algarve, temos um problema. O problema do Algarve é que nós não temos escala. Somos uma região sem escala. E nós necessitamos do Alentejo. O Algarve necessita do Alentejo. E o Alentejo necessita do Algarve. Porque nós não temos escala. E para articularmos as 2 regiões, nós não podemos continuar com a situação atual em que nós vamos à bilheteira de Faro e pedimos um bilhete para Beja e eles vendem, eles emitem um bilhete, e um bilhete de Faro para Beja são 5 horas e meia de comboio com um transbordo em Pinhal Novo. Isto é uma coisa surreal, mas eles vendem. E se for para Évora são 5 horas. Quer dizer, como é que nós podemos aglutinar territórios e ter escala com este tipo de acessibilidades ferroviárias? Não podemos. E, portanto, esta reabilitação e a reinserção desta relação ferroviária e destas relações funcionais são primordiais para que, de facto, nós possamos ter um território com escala e que tenha, de facto, a possibilidade de entrar no século XXI, também com os nossos amigos de Extremadura e com os nossos amigos de Andaluzia, para um grande sudoeste peninsular.
A plataforma, não sei se pode utilizar o seu tempo. Professor Manuel Vaz, faz favor.
Já estou sem força, isto é da luta por causa do Alentejo.
Professor, peço desculpa, pedi-lhe só que aproximasse mais um pouco o microfone para se fazer ouvir.
Um minuto e meio, eu queria dizer o seguinte. Nós tivemos várias conversas com o governador que partiu há relativamente pouco tempo. E em algumas conversas ele sempre dizia, Manuel Valadas, nós necessitamos do aeroporto. A minha empresa e o grupo precisa do aeroporto por causa do tipo de produto que eu necessito importar e exportar. Portanto, dizia-nos sempre isso. A segunda coisa, caríssimos deputados, se nós sairmos de Lisboa pela Ponte Vasco da Gama ou sairmos de Lisboa pela Ponte 25 de Abril, a palavra Alentejo não existe. Enfim, saímos pela Ponte 25 de Abril, ficamos a Espanha e Algarve. E do outro lado a mesma coisa. Não há a palavra Alentejo. Quer dizer, as infraestruturas nem se deram ao cuidado. Por na autoestrada, que as pessoas têm que passar para o Alentejo. Não há uma única placa que diga Alentejo. Portanto, as pessoas de Lisboa que saem da cidade, não sabem, alguns não sabem onde é que fica o Alentejo, porque não aparece a placa nenhuma. Não é? A segunda coisa que eu queria só dizer era isto. Eu tenho acompanhado... Como os senhores sabem, nos últimos 36 anos ou 37, mais de 300 mil pessoas abandonaram o Alentejo. E cerca de 91,8% dos jovens, depois das suas licenciaturas no Instituto Politécnico de Beja, Porto Alegre ou Universidade de Évora, abandonam a região. Isto é um tema muito sério. E esse apelo nós gostaríamos de fazer aos senhores deputados da Assembleia da República. Por favor, não se esqueçam do interior do país. Nós falamos sempre do interior, do interior, do interior, e depois o que nós verificamos é que, na prática, ao longo dos anos, a desertificação humana é uma realidade, e o Alentejo, ainda beneficiando do Objetivo 1 da Comunidade Europeia, que apenas precisa de 24 ou 25 milhões de euros para aqueles 52 quilómetros de Beja, Ourique, Funchaira, e a variante, que é fundamental, ao aeroporto. Portanto, são 20 e tal milhões de euros. Os 140 e não sei quantos é pago por Bruxelas. E provavelmente no próximo quadro comunitário o Alentejo já não estará no Objetivo 1. E durante durante cerca de 20 anos eu fui responsável da região ibérica de Upobricana e acompanhei todo o desenvolvimento da linha da ferrovia em Espanha. É uma coisa absolutamente extraordinária.
Senhores deputados, respeitem os peticionários, por favor. Manuel, faz favor.
Estava eu a dizer, só para terminar, que assistir ao desenvolvimento da ferrovia em Espanha é absolutamente... Eu considero que tem a melhor rede de ferrovia em Espanha, uma das melhores da Europa. Até porque é melhor que o TGV, você chegar 15 minutos atrasado, devolve a linha do bilhete. E, portanto, como é que nós aqui ao lado, durante estes 40 anos de democracia, nunca considerámos que aquela... Porque, só para terminar, o professor Arani Lopes, já em 2004, dizia isto. Há documentos escritos sobre isso, em que ele diz: nós temos a Ogiva do Sul, que era a Ogiva do Sul, empreendimento de Alqueva, aeroporto e Porto de Sines. E ele dizia: se o Estado português fizer o que tem que ser feito, nos próximos 30 anos o Alentejo terá a maior evolução do rendimento per capita. Pois já passaram esses anos todos, ele já morreu há muitos anos, e continuamos. É que nós no Alentejo não temos ferrovia, mas também não temos estradas. As estradas estão piores que no tempo de Salazar. Desculpem falar dessa palavra, mas eu sou realista, não é? E, portanto, como é que é possível uma região que fez aquele empreendimento de Alqueva, o aeroporto de Beja e o Porto de Sines, que estas três coisas conjuntas podiam mudar para sempre, o paradigma do Alentejo, porque o Alentejo é 33% do território continental, é muito maior que a Holanda, maior que o Luxemburgo, e não merece um cuidado e uma atenção da parte de quem decide.
plataforma disse. Muito obrigado pela vossa participação. Queria deixar esse cumprimento em nome desta casa. Não está previsto segunda ronda, não. Mas eu sou interpares. Podemos fazer, então, com um minuto a cada um. Pronto. O Sr. Deputado João Dias propôs e a mesa aceita. Mas vou fazer mesmo, com a mesma ordem, obviamente dando palavra também ao Chega, se o entender, porque chegou entretanto, não. Pronto, e dou com a mesma ordem e daria ao PSD, neste caso agora, pelo deputado Topa. António Topa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo dizer que perdi 5 minutos da apresentação inicial, mas devo dizer que vou daqui satisfeito, porque objetivamente, e eu não sou do Alentejo, sou do Norte, nós temos um problema sério de planeamento e ordenamento do território. E infelizmente, eu sei que não seria simpático dizer isto, que todos temos direito a tudo, mas há um problema demográfico em Portugal. E portanto, vou daqui satisfeito com a posição do professor Manel Tão, porque se percebe que há também um conjunto de pequenas cidades que, se não se juntarem entre si e não ganharem escala, é impossível estar a reivindicar um conjunto de infraestruturas que são infraestruturas apropriadas para cidades de uma dimensão média ou superior. Há uma adequação entre o tipo de transportes e o tipo de infraestruturas. E, portanto, esta visão de pensar num conjunto de cidades como um mecanismo para ganhar a dimensão numa região que demograficamente está muito limitada é obviamente um caminho de quem também localmente percebe as circunstâncias e está a fazer esse caminho. E portanto devo dizer que muitas vezes estas reivindicações são pouco realistas. Vejo aqui uma percepção do território e uma necessidade de caminhar em conjunto que gostava de louvar aqui publicamente.
E disse, Sr. Deputado, muito bem. Darei palavra ao PS, neste caso ao deputado José Carlos Barbosa.
Olá, boa tarde a todos. Eu peço desculpa por não ter assistido à apresentação, mas conheço algum do pensamento. Já conheço algum pensamento do professor Manuel Tão, a quem saúdo a todos na pessoa do professor Manuel Tão. E, na verdade, eu concordo muito com aquilo que o professor Manuel Tão escreve e diz, porque, na verdade, nós durante décadas desinvestimos na ferrovia e todos temos a noção disso, e o país decidiu que era importante investir em autoestradas e desinvestiu na ferrovia. Há uma coisa que é importante sempre dizer, que a gente não vive de infraestrutura, a gente vive de serviço. É importante ter as infraestruturas, mas também é preciso ter um serviço ferroviário e ter comboios. E o que está a acontecer é que o Governo adjudicou recentemente 22 automotoras, das quais 12 são híbridas, que podem servir algumas das linhas não eletrificadas e que melhoram significativamente o serviço, porque nós percebemos muito bem que o serviço entre Beja e Casa Branca nas automotoras 450, que precisam de uma modernização, que neste momento estão velhas e cansadas, já não têm um serviço de alta qualidade que aquelas populações mereciam. Depois também dizer que também há um plano para a compra de 117 comboios com a opção de mais 30, porque nós, se não tivermos infraestrutura, mas não tivermos comboios, deu há pouco o exemplo espanhol, mas em Espanha é uma grande discussão, porque se realmente investiu muito na rede de alta velocidade, mas esqueceu-se que é a rede convencional, e há cidades que ficaram a ver os comboios a passar, porque não adianta ter uma linha de comboio numa cidade quando o comboio passa 2 vezes por dia. Isso não faz sentido. O comboio tem de ter frequência, tem de passar várias vezes por dia, e a única forma de nós trazermos pessoas para a ferrovia e para mantermos a pessoa no território é ter alguma frequência, como acontece na Suíça e noutros países. E esta compra de comboios também será uma possibilidade no futuro de criar novos serviços no Alentejo. Concordo claramente com as concordâncias de ligação a Beja a Casa Branca, mas lá está, se tivermos a concordância, se tivermos a rede eletrificada, se tivermos a ligação feita, se tivermos a infraestrutura feita, se não tivermos lá uma alta frequência de comboios, não estamos a resolver o problema. E é essa a questão que temos de ter. Para acabar, neste momento, a fase, sabemos que há o projeto do Plano Ferroviário Nacional, que tem um horizonte de 2050, neste momento está na fase de conclusões de estudos técnicos, depois o projeto será lançado para discussão política aqui na Assembleia da República. Podemos não concordar com tudo, mas concordamos com várias coisas. Quem gosta de ferrovia, quem acompanha estes temas e quem percebe que é preciso ter uma grande malha de ferroviária no território português, quem percebe isso, percebe que este plano é uma grande oportunidade para o país e para as cidades, nomeadamente dos interiores, do interior. E no estudo, no plano que veio a público, está em estudo uma nova ligação ferroviária entre Évora, Beja e Faro, um novo eixo ferroviário, isso sim que passará por meio do Alentejo e que irá revolucionar toda a mobilidade naquela região. Para terminar, saúdo o vosso trabalho e eu acho que este é um trabalho conjunto das forças vivas da região, das pessoas que se interessam por ferrovia, porque todos os países ricos têm fortes malhas ferroviárias e investem a sério na ferrovia, e se nós queremos acompanhar e se queremos aumentar o povoamento, repovoar os territórios, nós sabemos muito bem que só resolvemos isso tendo boas malhas ferroviárias e um serviço ferroviário de excelência. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado. Dou-lhe... Depois de ouvir esta intervenção, apraz-me dizer que é evidente que se não tivermos infraestruturas não temos serviços. E se não tivermos infraestruturas nem serviços, sabe o que é que acontece ao Alentejo? Não temos lá ninguém. Daqui a pouco temos um museu. Vai lá uma excursão. Olha, aqui há uns anos vivia aqui gente. Sr. Deputado, eu atrevo-me a dizer que há muita gente que desconhece a realidade. Veja bem, na segunda-feira a Comissão de Saúde foi ao Algarve fazer uma visita institucional aos hospitais. Quando lá, eu, que vivo em Beja, o transporte da Assembleia foi direto, naquele caso, a Lagos. Ora, eu fui por meios próprios. Sabem qual foi a pergunta que uma deputada me perguntou? Nem sequer vou dizer qual é o grupo parlamentar. É se eu tinha ido de comboio. Eu fiquei capaz de morrer. É que perguntar-me é não conhecer a realidade do que se passa. E a questão que eu quero fazer é o seguinte. Os senhores e vossas excelências que já reuniram com o Governo, certamente, atualmente o Ministério das Infraestruturas conhece bem esta realidade. Tem noção do que é preciso fazer e o quanto ela, implicações que ela tem no desenvolvimento económico do país. Outra questão que quero colocar é, logo de seguida desta questão que eu estou a colocar, que é, e se não fizermos estes investimentos, o que é que nós perdemos? E quem é que vai ganhar com isso? Extremadura, Andaluzia? É aqui que está este desconhecimento, que ainda agora ouvimos aqui um pouco expresso, mas também a cada passo se ouve. É um desconhecimento que depois chega também aos decisores, e é esta que é a nossa preocupação. Eu não estou aqui para dizer que a responsabilidade é deste ou daquele, ou foi daquele governo ou do outro. Certamente toda a gente sabe quem é que tem responsabilidades. Agora, a penalização que nós estamos a sofrer, aquela região e o país, por não se fazer um investimento que permita-me, com o maior dos respeitos, que é de tudo e meio, que não é feito com a mesma tolerância, Sr. Deputado.
Mas há pouco já foi tolerância.
Essa tuta e meia, para nós, é potenciada de uma forma exponencial. Portanto, é isto que importa que nós tenhamos em consideração. E o Alentejo, só para terminar com isto, o Alentejo potenciar estes investimentos não é favor nenhum. É um direito que nós temos. Muito obrigado.
Sr. Deputado João, disse, sim. Pronto, agora, na lógica de segunda, deixarei também, segunda ronda, deixarei também 3 minutos para a plataforma poder utilizar ou responder também.
Bom, relativamente a esta última observação, eu lembro-me há muitos anos, quando eu estava em Inglaterra, eu tinha um professor de análise económica, que ele dizia, eu achava muita piada uma expressão que ele usava, que era o do nothing, que é o não fazer nada. Porque, quer dizer, a decisão de do nada fazer é ela própria uma decisão. E também tem consequências. Portanto, nós podemos olhar para tudo isto e pensarmos assim, bom, vamos chegar a 2030, ou 31, ou 32, e não reabrimos Beja ou Urique. Vamos ter a Beja como um ramal. Eu não sei exatamente para que no projeto de requalificação de Casa Branca para Beja se estão a fazer troços de cruzamento com 750 metros, porque eu não sei que tipo de mercadorias a que Beja, na condição de ramal, vai gerar. para justificar aquele tipo de investimento. Mas adiante. Mas podemos, enfim, equacionar esse cenário. E o aeroporto também não é aproveitado. Vamos chegar a 2030 com o crescimento aeroportuário em Lisboa e Faro, sem que seja humana e tecnicamente possível fazer um novo aeroporto, quer na região de Lisboa, quer que atenda à necessidade de esgotamento do Algarve. Mas depois temos também a questão do Corredor 16, que são o Corredor 16, que é aquilo que vai aparecer a partir de 2025, que é a nova linha que vem de Évora para Elvas, acarreta com ela uma injeção de 40 comboios de contentores por dia na zona da Península de Setúbal. A juntar ao que já lá está, que são os comboios que vão todas as semanas de Sines para o entroncamento, para a Bobadela, para o Norte, a juntar àquilo que é o tráfego de mercadorias da Península de Setúbal, que são os comboios da Alta Europa, dos químicos, etc. A juntar àquilo que é praticamente insignificante, que são os 5 comboios para cada lado de Lisboa para o Algarve e os 5 comboios para cada lado de Lisboa para Évora. Vamos ter tudo isso. Tudo concentrado na zona do Poceirão e de Águas de Moura, naquele gargalo entre Vendas Novas e a Península de Setúbal. Portanto, vamos ter problemas graves de congestionamento. Vamos ter vários operadores de mercadorias que são privados a pedirem canal horário que não têm. Nós queremos capacidade para os nossos comboios e pagamos mais por isso. E depois o que é que fazemos? Não sei, ou retiramos capacidade à pouca que há, afeta ao serviço de passageiros, eu não sei o que é que nós vamos fazer. E se tivermos um incidente qualquer, ou uma necessidade de fazer obras na linha de Grândola, como, por exemplo, renovar os viadutos de Lousal, os chamados blocos técnicos, em que precisamos de interromper a circulação, não temos uma linha para onde desviar o tráfego de contentores de Sines. Portanto, isto tudo para quê? Para pouparmos qualquer coisa como 130 milhões que podíamos ir buscar ao PRR a custo zero. E que são 0,6% dos 22 mil milhões que vamos receber, alguns dos quais, para sermos francos, nem sequer sabemos muito bem o que é que lhes vamos fazer. Portanto, é de facto um absurdo chegarmos a 2030 com um cenário do nada a fazer. É qualquer coisa de trágico e absurdo que não tem sentido, porque nem sequer estamos a falar de uma pressão sobre as contas públicas que seja relevante. Temos instrumentos que nos permitem até financiar aqui. Com 130 milhões de euros, eu não consigo construir um quilómetro de metropolitana em Lisboa, debaixo do chão. E, portanto, é isso que nós estamos a falar e que revoluciona por completo aquilo que são as relações funcionais no Alentejo, com ou sem aeroporto, para passageiros e para a logística.
Isso. Então, deixar esse cumprimento de agradecimento em nome da Comissão da Economia, em nome também e deixar também esse agradecimento em nosso nome, permitam-me falar em nome de todos os deputados aqui presentes, e deixar ao Dr. Manuel Valadas enquanto porta-voz, mas também ao Coronel Morato Grilo, ao José Soeiro, nosso contemporâneo colega, não é? E ao professor Manuel Tão, mais uma vez esse agradecimento de cidadania, e diria eu que nós cumpre-nos também fazer um papel ainda mais robusto que o vosso, no sentido de sermos consequentes na vossa plataforma, mas sobretudo sermos consequentes em nome de uma parte deste território do país que vocês invocam e sobretudo em nome dos portugueses. Tentaremos, certamente, cada um com as suas responsabilidades, todos nós percebemos quem é quem aqui, cada um representará obviamente e terá a sua responsabilidade enquanto deputado e deixar esse compromisso de tentarmos fazer a partir aqui também da Casa da Assembleia da República que as vossas iniciativas, e neste caso esta iniciativa em concreto, seja o máximo consequente a bem dos portugueses, está bem? Muito obrigado mais uma vez, e a bem do interior, permitam-me também, que é uma condição que não abdicaremos. Muito obrigado mais uma vez, senhores deputados, muito obrigado.